Gente, que coisa linda, que importante a fala de vocês hoje aqui no Rádio Love. Amanda falou tanto dessa dificuldade dela estar aqui, a Tamires também, né, que foi um dia pesado, mas que bom que vocês enfrentaram isso e estão aqui com a gente, porque muitas mulheres vão escutar isso, pode atingir muitas pessoas que vão se fortalecer com a fala de vocês e como é importante, né, essa coletividade e essa força que a gente consegue transmitir através das palavras e através dos depoimentos pessoais, né? Porque eu acho que o depoimento pessoal é sempre muito fortalecedor, porque sendo mulher a gente se reconhece em todas as falas, porque todas já viveram momentos difíceis, né? E eu reforço a fala da Amanda, assim, a mulher na periferia vai, para nós mulheres brancas, a situação é muito difícil, mas para a mulher na periferia a situação vai ser difícil em dobro. Para a mulher preta, ela vai ser 3 vezes mais difícil. Uma fala que a Andrea nos ensinou muito aqui no Rádio Love, me arrepia, né? Desde o primeiro dia que a Andrea e a Jorge estiveram aqui com a gente, elas reforçaram essa questão do feminismo, e até quero passar a fala agora para a Andrea, para ela explicar isso para o nosso ouvinte também. Quando a gente fala nessa questão do feminismo, né, e da luta feminista, quem ela realmente precisa atingir, que muitas vezes não atinge. E eu sou uma mulher que mora no meio rural, Amanda e Tamires, e eu também vejo a falta desse movimento, né, com as mulheres camponesas, que também são mulheres que precisam muito dessa força e às vezes são esquecidas dentro do movimento tão importante, né? Não menosprezando o movimento feminista, sou feminista, luto e a gente está sempre à frente, mas eu acho que a gente tem que enxergar um pouco mais além, com certeza, e por isso a fala de vocês soou tão importante no dia de hoje, arrepiou. Acho que todo mundo que está ouvindo, né? Eu tenho um monte de comentário para ler aqui, ó. A Georgia, que honra, Amanda, você é foda demais, que sucesso, essa potência toda, sua admiração por vocês. O Marcos Chimen, como você tenta ajudar outras mulheres com as atividades e esse compartilhamento de experiência? Já vou passar, Marcos, essa pergunta para as meninas aqui, né? Para a Tamires e para a Amanda responderem. Aí a Ana Luca aqui, parabéns, meninas. A Will Amaral. Ai, Will, querida, né? Sempre arrasando aqui, ó. Saber trabalhar com a coletividade é muito importante, Amanda. Trazer para a roda aquelas que às vezes precisam de um acolhimento ou que até mesmo querem se doar, né? Guerreira, parabéns, dona Tabuleira. Você é incrível, menininha. Você é grandiosa. Todo mundo elogiando as duas aqui. Mulheres fortes ajudam a construir umas às outras, disse o Klosterman Santos. Beijos, Andréia, Tamires e Amanda. E a Janaína Moscal escreveu: honra, vocês são fodas, maravilhosas. O Arthur Ricardo também escreveu aqui. Todo mundo participando aqui com a gente, né? Agradeço todas as participações e passo nesse momento a fala aqui para a Andréia, para ela explicar, né, essa questão do feminismo, como que o feminismo precisa urgente atingir as mulheres pretas, as mulheres da periferia também. Andrea, você fala sobre isso muito bem e você tem esse lugar de fala, então é com você, né, minha amiga?
Feminismo, falar de feminismo no mês de março, na semana do 8, né, me lembrei que há uns 5, 6 anos atrás, eu fui numa comemoração do 8 de março, numa casa de show, né, no Pub Marechal, e acabei presenciando o filho do dono chutando a cabeça de uma mulher na porta da casa de show, e fui questionar ele do porquê de usar a violência. Fui chamada de macaca, de vagabunda, de vadia, o que eu estava fazendo lá, que lá não era meu lugar, que meu lugar era no zoológico. E daí eu fiquei em choque. A primeira atitude, isso aconteceu umas 3 horas da manhã, tentei entrar dentro da casa de show para falar com o gerente da casa na época e falar que eu tinha sido roubada por um funcionário dele. Ele disse que eu fosse procurar meus direitos, que ele não ia falar com vagabunda nenhuma e que era tudo mentira minha, e falei para ele que eu estava gravando o funcionário dele agredir a mulher, chutar a cabeça da mulher. Ela bateu com a cabeça no meio fio, eu chamei o SAMU e acionei a polícia. Isso era umas 3 horas da manhã, a polícia chegou às 8 da manhã e eu fiquei das 3 às 8 da manhã entre nessa casa de show. Saí de lá, fui para a delegacia, para o SEAC Sul, onde eu fiz um BO, que com o tempo quem me acompanhou foi a Santa, né? A Santa de Souza, advogada, me acompanhou. E esse caso de injúria racial e furto, né? Foi por pequenas causas. E o dono da casa levou que eu tava reclamando de um celular velho. Não, meu celular era novo. E eu tinha pago ele, né? Paguei uma coisa sem ter. E sofri racismo, sim. Acho que foi a primeira vez que eu tive coragem de falar e expor essa situação do racismo que eu sofri. A gente tá até hoje, né? Esse caso, hoje o advogado que me acompanha é o Feixes, neste caso. E até hoje nada. Toda vez que a polícia vai atrás do agressor, né, do cara que cometeu a injúria racial, porque não foi nem diagnosticado, não foi nem dito como racismo, a polícia leu como injúria racial seguido de furto, e a pessoa sempre fugia, mudava de endereço, e a gente ia estar nesse processo de encontrar esse agressor para que ele seja intimado a depor. E é pela injúria racial, porque celular, depois eu comprei outro, fui assaltada de novo, e comprei outro, né? Porque é um meio de trabalho hoje em dia, né, pra mim. E do quanto isso me doeu, eu falei, gente, saí da minha casa pra ir numa casa de show, pra ser homenageada como mulher. E cheguei lá, fui tratada como animal, como um bicho, como um lixo, pelo descaso também da polícia, que quando passou uma viatura no meio do fervo que estava acontecendo a briga, que o SAMU nem tinha chego, o policial falou que se eu fizesse tomar alguma atitude, que eu tinha que ligar e protocolar, que ele não podia parar. E depois eu descobri que a polícia tinha uma ligação muito próxima ao dono dessa casa de show, né? Era meio que uma parceria, eles trabalhavam juntos. Então foi por isso que eu entendo que a polícia não parou naquele dia para me atender. Desculpa, gente. E falar de feminismo. Feminismo, para que serve e para quem ele serve e para quem ele atinge? Ele serve para você acolher uma outra mulher e estar em situação de vulnerabilidade, em situação que está passando por uma violência. Ele serve para você apoiar ou acolher essa mulher e postar as dores dessa mulher na sua rede social, ganhar like. Ou ele serve para realmente você acessar essa pessoa que está na vulnerabilidade, está na violência, e levantar essa mana e caminhar com ela, se é um ano, se é meses, não interessa. Aí, enquanto a gente fala que as mulheres criaram o feminismo na década de 50 e tacaram fogo no sutiã, mas para que essas mulheres fossem trabalhar, fossem pra rua, tacar fogo no seu sutiã, quais eram as mulheres e a cor dessas mulheres que estavam em casa cuidando dos filhos e da casa dessas mulheres não negras a incendiarem sutiãs nas ruas? Esse feminismo, ele atinge as mulheres em situação de rua, quando você passa por elas e fala que elas estão fedendo, que elas são nojentas, que estão poluindo a sua cidade. Esse feminismo, ele atinge também as mulheres que estão em cárcere, que não têm um absorvente, que estão distantes da família, porque a gente sabe que as mulheres em cárcere são as mulheres que não recebem visita das famílias, porque se uma mãe, ela tem um filho homem e uma filha mulher presa, ela, porque ela acha que o homem é mais vulnerável, porque mulher aos 15 anos ela menstruou, ela está preparada, o corpo está preparado para ser mãe, então ela tem que ser adulta, ela tem que trabalhar, porque ela tem que estar dentro de casa ajudando. O homem não, o menino Neymar, né, 31 anos, trilhardário, fazendo merda a rodo, e é um menino Ney, e uma menina de 11 anos estuprada pelos seus familiares era responsável, né, por ter sido violentada e não tinha direito de ter um aborto, né, uma gestação interrompida, porque o nosso corpo, enquanto mulher, pertence ao Estado. A nossa vida pertence ao Estado. Um homem amadurece a partir dos 30 anos, ele se torna adulto. E uma menina com... Se a gente tem uma menina que menstruou com 9 anos, então ela já está preparada para ser mãe, ela está preparada para receber, para ter uma vida sexual. E esse é o feminismo. Ele acolhe também essa menina de 11 anos que já menstrua e é violentada e acaba tendo uma gestação indesejada. Esse seu feminismo, ele acolhe as mulheres em situação de rua. Esse seu feminismo serve para quê e para quem? Então acho que a gente tem que se pensar, né, se autoavaliar, que feminismo é esse, para que ele serve e quem ele atinge. Porque se for para atingir através de like, mana, não segure minha mão, não fale, ah, eu... E uma que eu acho que o patriarcado, ele sempre construiu nós mulheres para disputar pelo batom mais bonito, pelo cabelo mais liso, pelo corpo mais gostoso, mais sarado. Gente, mulher tem celulite, mulher tem estria. Se não, você compra uma boneca inflável da Adele, que participou semana passada, que vende produtos eróticos, e tem a tua boneca, sabe? Não somos loucas, né? Porque se a mulher é louca, eu acho que a mulher fica louca a partir do momento que ela se encanta, se emociona num relacionamento, né? Porque a mulher tem que ser muito louca pra ficar cega pra um homem por causa de uma linguiça e cair a porco. Eu acho que a gente tem que se entender e se acolher dentro das nossas dores. Umas ótimas, tem que estar guardada. A gente tem que se entender e se acolher. Ah, mas eu não gosto da Andréia, porque a Andréia só fala da enchente, a Andréia só fala disso, a Andréia só fala daquilo. Gente, eu falo porque, eu vou repetir de novo, eu só falo disso porque isso não foi solucionado. O seu feminismo ainda não conseguiu tocar na minha mão, não conseguiu, sabe, ser sensível o suficiente para olhar para uma mulher em situação de rua com outros olhos, para não competir com uma mulher por causa de homem, né? Eu acho que, então, por favor, não fale que você é minha amiga, porque uma coisa é a gente estar junto caminhando, e outra coisa é eu conhecer você e você fazer parte de alguns momentos da minha vida. Amiga pra mim é aquela que tá junto comigo quando eu tô menstruada, louca, surtada. Amiga pra mim é quando realmente eu trabalho de diarista, eu trabalho de cabeleireira. Amiga pra mim é quando sabe que tem um cabelo pra fazer e tem alguém pra indicar pra fazer um tratamento. Amiga pra mim não é aquela que só enquanto eu tô na luta ou enquanto eu tô me fudendo ou tô pedindo alguma coisa pra terceiros, vem e me entrega uma cesta básica, tira uma foto ou quer entregar uma cesta básica pra essa família que tá necessitada, porque carente todo mundo é. A gente quando passa fome está em situação de extrema vulnerabilidade, porque com esse governo genocida que a gente tem hoje de ser presidente, a gente tá passando da vulnerabilidade pra miserabilidade. Então eu acho que você pegar uma situação de uma mulher em violência, uma mulher com fome, com uma família, que é passando por vários problemas psicológicos e emocionais, e fazer disso um circo, para que você ganhe like, gente, isso não é ajuda, isso não é feminismo, esse feminismo não me representa, não quero estar nessa roda, sabe? Porque isso para mim não é legal, não é legal mesmo, e creio que para muitas também não é. E se você é uma mana branca que tenha consciência, sabe, e tem alguns privilégios, tem acesso a banheiro, tem acesso a um sabonete sobrando, pegue um, eu não tenho condições de comprar, de dar um shampoo todo, mas põe um saquinho, põe um meio sabonete, sabe, uma escova de dente, que é R$2, R$3, tem escova de dente de R$1, sabe, acessa isso a uma mulher em situação de rua. Sabe, um absorvente, porque a gente vai, pega nosso absorvente, vai tomar banho, manchou nossa roupa. E a mulher em situação de rua, que nem esse acesso ela tem. As mulheres da favela têm 3, 4, 5 demandas para que seu filho não passe fome. Sabe? Então acho que a gente tem que pensar nisso. Para quê, para quem e para que serve essa onda de feminismo? Quer navegar, filha? Vai navegar em outros mares, porque no meu mar, na minha água de Oxum, você não vai se banhar com o seu ego, se dizendo feminista e não tendo esses olhos para essas mulheres que realmente necessitam.
Bem, passei a fala para essa rainha porque eu sabia que ela ia arrasar, né? E arrasou. É isso aí, a Andréia arrepia a gente, né? Deixa, faz a gente se sentir uma formiguinha do lado dela. E com essa fala, a Andréia já contou pra gente que tá 1 ano aqui, né? Obrigada, Andréia, por isso. E tá 1 ano aqui nos ensinando sobre tudo isso, né? Porque quando eu penso no projeto da Tamires e da Amanda, voltado a mulheres solos, né? A mães solos. Eu sou uma mãe solo, Amanda e Tamires, foi uma super difícil para mim. Mas a Andréia me fez reconhecer que se eu fosse preta ia ser muito mais difícil. Se eu fosse pobre ia ser muito mais difícil. Se eu estivesse em situação de rua, nem se fala, sabe? Então a minha dificuldade chega a ser ridícula, sabe? Perto, mas não foi fácil, ainda assim eu falo para vocês, não foi fácil, mas é mínima perto da dificuldade de uma mulher na periferia, uma mulher negra, uma mulher que está numa situação de vulnerabilidade, né? Essa fala, embora a gente saiba, né, a Andréia reforça muito, eu acho muito importante, sabe? Porque é uma realidade distante da minha hoje, sabe? Mas é uma realidade que a gente precisa conhecer, precisa acolher e precisa mudar ponto de vista. Eu queria colocar aqui uma fala da Will também, daí já vou passar a fala para a Aline rapidinho e já volto em vocês, meninas, que eu quero que vocês continuem contando para a gente do projeto, que a gente... Ai, balancei tudo aqui, gente. Que eu quero que vocês continuem contando para a gente do projeto e também sobre a ação de Páscoa que vocês vão fazer. Mas então deixa eu ler aqui. Essa fala da Will. É complicada, muito complicada essa questão do relacionamento abusivo. Já passei por isso quando casada, mas após me perceber como mulher negra empoderada, nunca mais me permiti ser manipulada por um homem. Meu corpo, minhas regras, minha fala. Achei muito importante a Will trazer isso, até porque vocês estão falando tanto dessa coletividade. E como essa coletividade salva nós mulheres, né, de tantas dificuldades no dia a dia, como essa coletividade é importante. Então, antes de voltar a fala para a Amanda e para a Tamires, vou passar essa fala para a Aline. A Aline também reforçar a fala da Amanda e da Tamires. Falar sobre essa questão do relacionamento abusivo, que é tão recorrente ainda na vida das mulheres, né? Que é tão comum. Achei muito legal quando a Amanda colocou no início da fala dela que até um determinado momento ela não desconhecia, né, o próprio abuso que vivia. A gente desconhecia, assim, se a gente nos pensar como mulher há 5 anos atrás, eu acredito que todas nós ainda não conseguimos visualizar a nossa força, visualizar o poder que a gente tem como mulher, como a gente pode se fortalecer juntas, né? São todas construções que a gente vem fazendo ao longo do tempo e que estão, com certeza, melhorando tanto a vida de todas, né? Então eu passo essa fala agora para a Aline, reforçar para a gente a importância dessa coletividade feminina, né, e desse empoderamento que a Will trouxe aqui também, né, de se sentir, aqui eu achei muito legal na fala dela, só um pouquinho, gente, que eu me perco aqui para abrir as falas, né, tem bastante gente participando, que ela colocou, me percebo como mulher negra empoderada. Nunca mais me permiti ser manipulada por um homem. Como o coletivo ajuda isso, Aline? E como é importante isso dentro dessa realidade do abuso?